Começamos mais um podcast Folha Notícias. Eu, Germano Rodrigues, vou apresentar os fatos que foram destaques nos nossos veículos: Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e Portal Folha PE. Hoje, meus convidados são o gerente da Escola Pública de Trânsito de Pernambuco, do Detran Pernambuco, Iverson Correia, e a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Fique comigo, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Vamos falar de Receita Federal, ou melhor, Imposto de Renda. A Receita Federal decidiu aumentar o prazo para a entrega da declaração em função da pandemia. A declaração do Imposto de Renda pode ser feita até o dia 31 de maio. Os brasileiros terão mais tempo. O prazo iria acabar agora, dia 31 de abril. Mas vale lembrar que o cronograma de pagamentos das restituições vai permanecer o mesmo. Serão 5 lotes mensais que vão ser pagos do dia 31 de maio a 31 de setembro. Novas leis do Código de Trânsito Brasileiro já estão valendo desde ontem, segunda-feira, dia 12 de abril. A mudança no prazo de renovação da CNH para pessoas com menos de 50 anos. Limite de pontos para a suspensão da carteira também sofreu alterações. Serão necessários 40 pontos. Fora outras mudanças, para a gente ficar mais por dentro dessas alterações, eu vou bater um papo agora com o gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco, o Iverson Correia. Iverson, a mudança já está valendo e se o motorista não entrar aí, né, dentro dessas mudanças, pode já ser multado, né?
Isso, exatamente. Esta foi a maior alteração do Código de Trânsito nos seus 23 anos de existência. Foram 57 alterações e já está valendo desde segunda-feira. Então, condutor, condutora, que esteja nos ouvindo nesse momento, saiba que a partir de segunda você já pode ser autuado com as novas regras, tá, do Código de Trânsito Brasileiro.
E como eu falei, Iverson, então, nessas mudanças, uma que chama a atenção é são os limites de pontos para a suspensão da carteira, né?
Isso, agora a gente tem uma nova pontuação limite para que o condutor seja submetido ao processo de suspensão. Para ficar mais fácil de entender, eu vou falar o seguinte. Todos nós começamos com 40 pontos de limite. Então, todo condutor vai ter 40 pontos de limite. Cometeu uma infração gravíssima, esse limite cai para 30 pontos. Cometeu a segunda infração gravíssima, esse limite cai para 20 pontos. Com exceção apenas daqueles condutores que exercem atividade remunerada. Aqueles que na CNH têm observação que exercem atividade remunerada. No caso deles, como taxistas, mototaxistas, mototaxistas, condutores de veículos de emergência, coletivo, enfim, vários outros casos, no caso dele, os 40 pontos permanecem independente do tipo de infração que ele cometer, e eles têm uma vantagem a mais. Ao chegar a 30 pontos, até os 39, eles podem fazer um curso preventivo que zera a pontuação na CNH.
E uma outra coisa também no caso, os exames de aptidão física e mental para a renovação da carteira não serão mais realizados a cada 5 anos. Agora a validade será de 10 anos para motoristas com idades variadas, né?
Isso, é uma alteração. Como o exame agora vai ter uma validade maior do que já comumente tinha, isso significa que a CNH vai valer pelo mesmo período. Condutores até 50 anos terão a sua CNH, as validades dos seus exames médicos, por 10 anos, então só vão renovar depois de 10 anos. De 50 anos até 69, ou seja, antes de chegar a 70 anos, essa validade é de 5 anos. E acima de 70 anos, a partir de 70 anos, essa validade será de 3 anos. É importante falar o seguinte, eu tenho lá 38 anos, vou fazer a minha renovação. No ato do exame médico, o médico entende que a minha condição clínica exige que eu todo ano seja avaliado. Então, o médico pode determinar um prazo de validade menor e o que seria 10 anos passa a ser 1 ano, 2 anos, dependendo de cada caso.
Entendi. E também, no caso, muda também nessa alteração da lei de trânsito agora, que começou a valer essa semana, o uso da cadeirinha para crianças, né? Teve a alteração aí do tamanho delas, né?
Isso. Até domingo, o que é que valia? Crianças de 0 até 1 ano tinham que ir no bebê conforto, de 1 a 4 anos, iam na cadeirinha, de 4 anos a 7 anos e meio no assento da elevação e de 7 anos e meio até 10 anos, banco de trás com cinto de 3 pontos. Ou seja, o único critério era a idade. Agora, depois dessa nova legislação e com a resolução que foi colocada em vigor no dia 17 de março, além da idade, você vai ter que considerar o peso e a altura. Mas a mudança mais significativa, para que nossos ouvintes entendam, é estender da seguinte forma: de 7 anos e meio até 10 anos, a criança que já tem alcançado 1,45m, ou seja, passou de 1,45m, ela pode ser transportada no banco da frente. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. 9 anos de idade, tem mais de 1,45m, pode ser transportada no banco da frente. Não tem 1,45m, tem que esperar chegar a 10 anos. Apesar dessa nova configuração da lei, é importante frisar que o lugar mais seguro para você transportar uma criança é no banco de trás, com o sistema de retenção adequado.
Entendi. E também no caso, o Iveson, se a pessoa, exemplo, eu sou pai, estou com meu filho, se eu pegar um Uber, ele não é obrigatoriamente, tem que ter ali, ele é obrigatório ter aquela cadeirinha junto ao carro, né?
Era obrigado até a legislação anterior. Com a resolução que foi colocada em vigor pelo CONTRAN, aquele que estiver fazendo transporte individual de passageiro remunerado durante o exercício do transporte ficará dispensado de usar os equipamentos de retenção. O que para mim é um contrassenso, porque é como se você desse uma licença para você colocar em risco a vida das crianças. Até porque vai ser difícil fiscalizar isso. Imagina que você para um veículo qualquer que esteja com o celular ligado. Como é que ele vai provar que está incorrido ou que não está incorrido? Percebe? Então, é uma coisa que vai prejudicar a fiscalização, mas hoje existe sim essa exceção. Antigamente a exceção era só para taxista, agora também para os motoristas de aplicativo.
Ok, então quer dizer que você, motorista que está ouvindo a gente, não tem como fugir aí dessa nova lei, tem que entrar, né, aprender a conviver com ela, e qualquer dúvida você procura o Detran mais próximo aí de você e fica mais atualizado com as informações dessa nova mudança na lei de trânsito brasileira, né, Iveson?
Isso, se você quiser mais informações, entra no nosso site www.detran.pe.gov.br. Segue as nossas redes sociais, @EPTDetranPE no Instagram. E tem uma alteração final que eu gostaria de frisar, que é o aumento da idade para o transporte de crianças na garupa de motocicletas.
Sim.
Até domingo, elas poderiam ser transportadas a partir dos 7 anos. Desde segunda-feira, você só pode levar a criança na garupa a partir dos 10 anos de idade. Essa, para mim, é uma mudança positiva dessa nova legislação. Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em 2012, chegou a defender que a idade deveria ser 16 anos.
Ok, Iveson. Eu agradeço aí a sua entrevista, seu bate-papo com a gente, para ficar mais por dentro dessa nova mudança, viu?
Ok, obrigado e até a próxima.
Vem social. Com a pandemia, a vida mudou e muito. Teve gente que perdeu o emprego e não sabe de onde tirar o sustento da família. Sair de casa para conseguir uma recolocação requer investimento, como, por exemplo, a passagem de ônibus. Pensando em ajudar essas pessoas que estão desempregadas, um programa foi criado aqui no Recife, o Vem Social, que vai disponibilizar 20 bilhetes de ônibus por mês do Anel A para mais de 20 mil pessoas. Mas vale lembrar que isso somente é válido para as pessoas aqui da região metropolitana do Recife. As inscrições começam hoje e podem ser feitas através do site www.vemsocial.pe.gov.br. Agora o nosso assunto é política. Governadores articulam envio de carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre mudanças climáticas. Um assunto no qual o nosso presidente, Jair Bolsonaro, não é muito simpático. Para falar mais sobre o assunto, vou conversar agora com a nossa editora do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, isso vai ser um assunto que vai contrariar o presidente Bolsonaro, né?
É, Germano, parece que a batalha contra o coronavírus na ONU está travada no país. Governadores e presidente Jair Bolsonaro já vêm se estranhando há um bom tempo, e essa carta dos governadores deve ser mais um elemento aí nessa igrezinha entre os líderes políticos. Os ouvintes do podcast da Folha podem se perguntar por que essa carta pode ser encarada como mais um gesto na disputa entre os governadores e o presidente Bolsonaro. Bom, Germana, como você mesma adiantou, esse tema não é bem o favorito de Bolsonaro, mas é uma das prioridades do chefe norte-americano Joe Biden. Os governadores, eles acabam tentando aproveitar essa brecha no estremecimento da relação entre o presidente Bolsonaro e Joe Biden para tomar a frente das relações diplomáticas entre os países. Isso não costuma ser uma função típica dos governadores, né, Germana? É mais uma função do presidente da República, cuidar da relação entre os países, né?
E até também do ministro de Relações Exteriores, né?
Isso, que acabou de trocar, inclusive, né? De tão desastrosa que estava essa política internacional do governo Bolsonaro, na gestão do Ernesto Araújo. O presidente Jair Bolsonaro trocou, mas parece que tem aí 27 candidatos a novo ministro das Relações Exteriores, né? Se você for juntar todos os governadores dos estados e Distrito Federal, não é mesmo?
Então, ou seja, vai ser uma dor de cabeça para Bolsonaro, né? Porque sempre ele gosta de um embate aí, quer seja com o ministro, quer seja com o ministro da Saúde, ele vai aí falar alguma coisa, não vai demorar muito, né, Carol?
Pois é, o Bolsonaro ele não costuma muito aceitar essa função de rainha da Inglaterra que os governadores estão tentando impor a ele, né? Essa batalha, inclusive, ela não está restrita além das fronteiras do Brasil, ela também está aqui, dentro do território nacional, Germano. Hoje mesmo a gente teve mais um episódio dessa batalha de governadores e o presidente da República. Bolsonaro está tentando fazer com que os governadores eles entrem no escopo das investigações da CPI da Covid no Senado, para ele não ser o único alvo aí dessas investigações. Só que hoje a Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado informou ao presidente Rodrigo Pacheco que a comissão não pode investigar governadores e prefeitos, só que deixou uma brecha permitindo que o repasse de recursos federais para os estados possam ser analisados. Então, há várias frentes de batalha aí nesse fronte, Germano.
Exato. E outra coisa, Carol, no caso, eu me recordo que logo que o presidente americano, o novo presidente, assumiu a cadeira na presidência, ele já mudou muitos atos do que o antigo presidente, o Donald Trump, tinha feito, inclusive tirar o país, né, desses acordos climáticos, não foi?
Pois é, se você lembrar, a gente trazer um pouco essa discussão para as eleições dos Estados Unidos, a gente tem um episódio, inclusive, de estremecimento público entre o Joe Biden e o Bolsonaro. Durante a campanha, o Biden deixou aberta a possibilidade de fazer uma intervenção na Amazônia, caso Sim. o índice de desmatamento não caísse, e aí o Bolsonaro respondeu, e respondeu forte. Ele disse que inclusive poderia usar até pólvora para resolver esse tipo de conflito. Depois entrou aquela turma do deixa disso, lideranças começaram a amenizar essa fala do presidente Bolsonaro, mas aí o que acabou acontecendo é que o Joe Biden foi eleito e o Brasil ficou com esse pepino diplomático aí para tentar administrar, né? Os chefes de Estado dos dois países, eles não têm um alinhamento ideológico, mas a gente precisa manter as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, são um grande parceiro comercial nosso, e aí os governadores estão tentando tomar essa frente para amenizar essa relação, né?
Entendi. Cara, outra coisa, essa carta já foi enviada, tem previsão de ser enviada quando?
Ainda não, ela foi elaborada hoje, Germano, e a intenção dos governadores é se reunirem com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, para encaminhar essa carta para o presidente Joe Biden.
Então, ou seja, vamos esperar aí como vai ser, né, essa recepção desse assunto junto ao Bolsonaro e aguardar o que vem pela frente aí, que logicamente, com certeza, ele vai fazer alguma coisa não muito agradável junto em relação a esse assunto, né, Carol?
É capaz, inclusive, da resposta de Bolsonaro vir antes da do próprio Joe Biden, né, Germano? Ele não costuma demorar muito para dar seus recados, e costuma dar seus recados publicamente e direto, principalmente quando o assunto é essa guerra entre o presidente e os chefes de Estado, né?
Vamos aguardar então, né, Carol? Carol, eu agradeço muito aí a sua participação com a gente hoje no nosso podcast Folha Notícias, e assim que você tiver alguma novidade, é só me chamar que amanhã ou depois você aparece aqui e conta aí o desenrolar dessa carta junto ao presidente dos Estados Unidos.
À disposição, Germana. Até a próxima.
Vamos falar de alimentação. Vem cá, você é daqueles que come macarrão instantâneo, o famoso miojo, biscoitos salgadinhos de pacote e não vive sem o famoso refrigerante? É bom você ficar ligado nessa notícia. Pesquisadores americanos acompanharam um grupo de mais de 3 mil voluntários durante 20 anos. E viram que o consumo desses alimentos ultraprocessados pode aumentar a incidência ao risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, e levar até a morte, pois esses alimentos possuem adição de conservantes, corantes, saborizantes e outros compostos a fim de aumentar a palatabilidade e tempo de prateleira. Então é bom começar a mudar os hábitos agora, pois a saúde agradece. Chegamos ao fim do nosso podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast Folha Notícias de segunda a sexta, sempre às 18 horas. E ele pode ser acessado pelo aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Rádio Folha PE. Eu sou o Germano Rodrigues na apresentação e na produção, na edição Anderson Ricardo e Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha PE, Marise Rodrigues, e na direção de jornalismo, Lilza Santos. Até breve!